Informação Recife. 3 de julho. Dos estúdios da Recife Rádio, esta é a informação. Com João Vasco Almeida.
Lembra-se de quão importantes eram as IPSS para Portugal? A gente recorda aqui num discurso de 2011 de Paulo Portas durante a campanha eleitoral.
As instituições particulares de solidariedade social e as misericórdias deviam ter uma representação na concertação social. Primeiro, porque também são entidades empregadoras. Só que são entidades empregadoras sem finalidade lucrativa. E depois, porque matérias que são discutidas na concertação social, sem lá estarem as IPSS e as misericórdias, afetam diretamente o orçamento das IPSS e das misericórdias.
O CDS chegou ao governo, tal como o PSD, e agora as IPSS estão com a corda na garganta. Mais de 1000 trabalhadores destas instituições podem cair no olho da rua porque o Estado não lhes paga, porque elas têm dívidas, porque o fisco não perdoa. O melhor é ouvir Duarte Vilar, analista do último estudo sobre as IPSS e também responsável de uma associação sobre planeamento familiar.
Há iminência de fechar instituições particulares de solidariedade social na saúde. Pelo menos é o que nos dizem nas respostas a esse questionário. E essa iminência de encerramento tem a ver com as dificuldades que já hoje muitas IPS estão a sofrer, nomeadamente dívidas ao Estado, dívidas à banca, dívidas a fornecedores e dívidas aos trabalhadores. Nós não sabemos o resto, não é? Mas só nestas 36 IPs trabalham profissionalmente cerca de 1.300 pessoas.
Não param por aqui as surpresas. Albina Almeida, da Confederação das Associações de Pais de Portugal, diz que, de repente, o governo mandou uma carta às escolas, já depois das aulas acabarem, a antecipar a entrega da documentação necessária para o abono de família. Passou de 31 de outubro para 31 de julho. Quase ninguém sabe. Albina Almeida critica assim a atitude do Ministério da Educação.
Não tive nenhuma informação, nenhuma indicação por parte do Governo, malgrado a Confederação Parceira Social do Governo desde 97, tenho dito que o Governo deve ter uma qualquer ideia de ter uma missão salvífica dos portugueses, aos quais nem precisa de explicar, nem envolver, nada. Portanto, limita-se a anunciar. Lembrando um pouco, há uns anos atrás, quando o Sr. Presidente do Conselho Oliveira Salazar ia a qualquer lado, dizia-se no dia a seguir, ele esteve lá. Portanto, nós estamos nessa fase. O Governo anuncia, manda fazer e não importa nada explicar isso aos cidadãos.
António José Seguro, do Partido Socialista, quer que a Troika, na próxima visita a Lisboa, seja chamada à pedra sobre o que se passa em Portugal.
E o Primeiro-Ministro vem dizer é que pondera novas medidas de austeridade. E eu não concordo com novas medidas de austeridade, porque os portugueses já não aceitam mais, já não suportam mais sacrifícios, já não suportam mais medidas de austeridade. Considero que é importante que a Troika perceba a realidade do nosso país. A Troika não é uma entidade abstrata. A Troika é a Comissão Europeia, que tem um presidente. A Troika é o Banco Central Europeu, que tem um responsável. A Troika é o FMI, que também tem uma responsável, uma diretora. E, portanto, nós estamos a falar de instituições que têm responsáveis e que devem prestar contas. E aquilo que neste momento está em causa não é se Portugal cumpre ou não cumpre. Portugal quer cumprir. O que está em causa é a receita para cumprir.
Mais uma notícia do dia. O Governo prepara-se para aumentar em 150%, isto é, mais o dobro, as rendas sociais da habitação, das casas que são do Estado e foram atribuídas a famílias com dificuldades. Este aumento vem aí já em 2013. Caso a caso, o Governo vai decidir quem paga o quê.
Lá fora.
Pouco mais de um mês depois de ter saído do Palácio do Eliseu, a casa de Nicolas Sarkozy, antigo presidente francês, onde vive também com a sua mulher Carla Bruni, foi hoje visitada pela polícia judiciária francesa. Em causa estão financiamentos à campanha presidencial de 2007 pela herdeira do Império L'Oréal. O caso vai seguir para a justiça se se confirmar que Sarkozy recebeu dinheiro indevido desta mulher. Pode vir a ser julgado por corrupção. Também em França hoje, o anúncio do primeiro-ministro francês, a crise já chegou a Paris. Por isso, quem ganha mais de 1 milhão de euros vai ser taxado no IRS a 75% e quem ganha mais de 500.000 de euros vai ser taxado a 50%, até 2025. São 10 mil milhões de euros de déficit que a França tem de combater este ano e, para o fazer, curioso, o governo francês prepara-se para contratar mais 120 mil pessoas para combater o desemprego e para pôr a economia a funcionar. No topo dos contratados estão professores, funcionários públicos para serviços culturais e sociais e polícias.
A figura.
Anderson Cooper é uma espécie de Mário Crespo nos Estados Unidos. É das pessoas mais respeitadas, dos jornalistas mais ouvidos. Todos os dias aparece na CNN, no horário nobre, a dar notícias num programa chamado Anderson Cooper 360. Tem também o seu próprio talk show. Era visto como um ícone do melhor jornalismo e das pessoas mais íntegras nas Américas. Esta semana veio dizer que era gay e defender abertamente o casamento entre homossexuais. Foi depois de Barack Obama ter dito o mesmo, de Joe Biden, o vice-presidente, ter dito o mesmo. O preconceito lá pelos States começa a cair.
Amanhã.
Nos anos 80, com esta banda sonora de Vangelis e a voz de Carl Sagan, aprendemos todos que o planeta Terra, afinal, é apenas uma bola azul suspensa que faz parte de um sistema solar que integra uma galáxia, e há milhões e milhões de galáxias neste universo desconhecido. Amanhã, os cientistas do acelerador de partículas europeu vão revelar se o bosão de Higgs, aquela que é considerada a partícula de Deus, a partícula mais importante de todo o universo, existe ou não. É amanhã, pela hora de almoço, que ficamos a conhecer um pouco mais deste universo. A Rocio volta também amanhã.
A Informação Rocio recorre aos sons da TSF, Rádio Renascença, RTP, RDP, BBC e CNN.
Informação Recife.